Com imenso prazer, eu estou recebendo aqui o secretário municipal de política sobre drogas, né, o Marcelo Silva, e o Saulo Cristiano, coordenador de cidadania da secretaria, para a gente bater um papo aqui e falar sobre esse Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo. Secretário, primeiramente, seja bem-vindo, satisfação recebê-lo aqui na CBN, um excelente dia.
Alexandre, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Para nós que é uma alegria poder mais uma vez estar podendo fazer parte desse programa tão especial, tão importante na nossa cidade.
Saulo, seja bem-vindo aqui da mesma forma, satisfação recebê-lo, é uma alegria tê-lo aqui na CBN e um ótimo dia.
Obrigado, Alexandre, também é uma satisfação estarmos nesse dia, né? Hoje uma data importante para essa pasta, para essas políticas que nós tratamos ali na Secretaria e para nós, né, com o trabalho da CBN, acaba impulsionando ainda mais nesse dia tão relevante aí.
E é claro que a secretaria, né, secretário, está todos os dias pensando em formas, né, de prevenção, né, em especial com jovens, é claro, com toda a população, mas de prevenir, né, para que as pessoas não entrem, né, nesse submundo que a gente costuma denominar. Mas hoje há uma data especial em que se intensifica ainda mais essa conscientização. E a Secretaria também, através aí de eventos, né, na cidade de Cascavel, está promovendo esse dia para essa conscientização, né, secretário?
É isso mesmo. Nosso objetivo é trabalhar com a recuperação e também com a prevenção. Nós trabalhamos na nossa Secretaria principalmente sobre isso. Mas hoje é uma data muito especial. Hoje, dia 20 de fevereiro, é o Dia Nacional de Combate ao Uso e Abuso de Álcool e Droga. E hoje nós tiramos esse dia, toda a nossa equipe da nossa Secretaria, para estarmos levando informativos, levando essa prevenção, esse bate-papo com as pessoas da nossa idade. Hoje iniciamos ali no Terminal Leste, viemos também no Terminal da Região Norte, agora há pouco nós saímos aqui do Terminal Oeste, e nós estamos nos lugares de maior fluxo de pessoas, levando informativos, batendo um papo com as pessoas, dizendo que hoje é o dia do combate ao uso e abuso de álcool e droga, e mostrando a importância da pessoa não se envolver. Hoje, hoje o álcool e a droga é considerado uma doença. Então nós precisamos levar essas pessoas a informações de que essa doença tem tratamento, tem cura. E nós estamos aí, junto com o município de Cascavel, com o prefeito Renato Silva, levando a essas pessoas a informação de que nós temos a ajuda que elas precisam se for necessário. Mas principalmente hoje, falando da prevenção, para ficar longe, para não entrar nessa vida de álcool e droga, que ela é prejudicial. E hoje nós temos as drogas lícitas e as ilícitas. A lícita é o álcool, é o cigarro, que é permitido, que é liberado, mas o álcool hoje é uma porta de entrada para uma droga muito mais prejudicial, uma droga muito mais perigosa hoje. Então temos que ter cuidado, porque o excesso e o uso excessivo do álcool e do cigarro, ele pode levar-se a pessoa a um grau mais de perigo nessa vida de álcool e droga. Então, nós estamos levando esses informativos hoje, com toda a nossa equipe, nós saímos entregando esse material, levando informativo que está aqui em minhas mãos, que fala do prejuízo, do grau do perigo do álcool, da droga, da maconha, do crack e assim por diante, para que as pessoas venham entender que a vida, ela tem outras opções que pode levar a você ter uma vida de felicidade longe do álcool e da droga. O esporte, a cultura e tudo mais, tudo tem uma porta de entrada, tudo tem uma porta de saída também dessa vida de situação, dessa doença do álcool e da droga.
Saulo, a gente falou aqui alguns dias na CBN, eu faço questão de ressaltar essa informação porque ela é importante e pontual quando a gente trata principalmente do álcool, que é uma droga lícita, mas que causa um prejuízo para a administração pública, seja ela municipal, federal, estadual, na parte da saúde, porque é um gasto enorme que a União, os estados, os municípios têm para suprir isso, porque há a questão de acidentes, há a questão aí de pessoas que acabam onerando, né, o SUS, ali, o pronto-socorro, né, necessitando do atendimento através de um acidente automobilístico, enfim, causando danos a outras pessoas que não utilizaram a substância também. E é um recurso enorme que poderia ser destinado e retornar ao contribuinte de uma outra forma, né?
Exatamente, Alexandre. A gente atua em algumas frentes. Então nós atuamos, nós como poder público, como secretaria, nós atuamos justamente nesse reparo dos danos que o álcool e a droga, né? Como você bem disse, o álcool ele é a porta de entrada e através dele diversos problemas, e é um problema de saúde pública, é um problema assim de segurança, aonde envolve, né, os custeios disso aí são números assim absurdos. Então, assim, é uma das frentes que nós atuamos, que é a questão da reparação disso, através dos programas que são exercidos ali, executados ali na secretaria, né, que é a questão do internamento, programa Vida Nova, e os acompanhamentos com toda a família. E também, que é o custo mais barato, que é onde que a gente está atuando hoje, que é na questão da prevenção. Então, prevenir, é aquele ditado, né? Prevenir é melhor do que remediar, né?
É antigo, mas sempre atual.
Exatamente. Então, a prevenção, ela é sempre mais barata, né? Então, é justamente esse trabalho de conscientização, né? Que, como você bem disse, ela está em todas as casas, está aberto, mas a gente tem visto, né? Não é novidade para ninguém. Acidentes, briga nas famílias, homicídios, feminicídios e uma série de problemas que são a chave principal, a entrada principal aí acaba sendo o álcool.
Secretário Marcelo, e quando a gente trata desse assunto, né, há várias abordagens. Essa questão da prevenção, também do tratamento, evidentemente. E muitas vezes essa abordagem, né, quando você trata ali com alguma pessoa que evidentemente ela não faz uso de nenhuma substância, mas ela tem um jovem na família, tem ali uma criança que está sendo formada, e essa abordagem também, essa conscientização dos pais para que conversem com seus filhos também é importante, faz parte dessa prevenção. E um evento como esse, né, essa conversa ajuda de repente aos pais para abrirem esse canal de diálogo com seus filhos, né?
Ajuda e faz a total diferença, porque hoje a família é a base de tudo. Só que, infelizmente, tem algumas famílias hoje que o pai, às vezes, ensina o filho: ah, toma um golinho aí, meu filho. É, só um golinho não tem problema. Mas é desse golinho em golinho, desse copinho em copinho, que vai longe. Então, a família hoje ela tem que estar ciente que, às vezes, dentro da própria casa, que está se abrindo uma porta muito perigosa para a vida toda daquela pessoa, da família, do jovem. Hoje nós temos programas dentro da nossa secretaria, como Patrulha Amiga, que leva a prevenção para dentro da escola. Nós temos hoje aqui, com essa camisa que nós estamos aqui, os Jovens Mais Fortes. Nós temos também o programa Ser Feliz Sem Drogas, que envolve jovens, que envolve a juventude, que envolve levar essa temática, esse assunto, para que existam outras possibilidades que fazem a pessoa ser feliz e ter momento de felicidade longe do uso e abuso de álcool e droga. Hoje nós tivemos um caso, um testemunho muito feliz hoje, que quando nós iniciamos ali no Terminal Leste, foi feliz de ver que nós, entregando o material, nós encontramos um jovem que ele já foi, já passou pelo programa Vida Nova, ele já teve em uma casa terapêutica, mas ele ficou 3 meses em uma clínica especializada porque ele tinha o uso excessivo de álcool e de droga. Então ele realmente era uma pessoa viciada. E ele, através do programa da nossa secretaria Vida Nova, ficou 3 meses na clínica especializada, e hoje nós encontramos ele no dia de entrega desse material e batendo um papo com ele, falou assim: olha, eu tô livre, eu consegui sair, tô trabalhando, trabalho na empresa tal, tô trabalhando, tô tocando a minha vida, não quero mais saber de droga não. Isso nos alegra porque é resultado positivo, deu certo com ele, vai dar certo com outras pessoas. E é isso que a gente quer ver resultado positivo e que as pessoas saem dessa doença, saem dessa vida e realmente consigam conquistar espaços novos e voltar a ter uma vida saudável, como assim a gente tem.
Saulo, e também, né, a gente fala de estabelecer esse diálogo, e eu me recordo que alguns anos atrás, muito se falava: olha, cuidado com as más companhias, mas essa má companhia era presencial, né? Quando se tratava desse assunto, era apenas presencial. Hoje, evidentemente, tem essa questão da má companhia, da influência negativa, mas temos também um ambiente virtual, né? Por isso que a gente fala desse diálogo também dos pais com os seus filhos, com os mais jovens, né? Porque hoje há um ambiente que favorece o incentivo, né, a práticas ilícitas, ao uso de substâncias, também no virtual, que tem que se ter uma atenção especial, não é, Sal?
Hoje com o avanço aí das redes sociais, a gente tem visto uma roupagem diferente, onde estão vendendo uma imagem, né, um status, uma festa, a balada, né, que é, para o jovem principalmente, né, que é atraído por aquilo que ele vê, né, ele vê uma falsa, uma ilusão de uma felicidade ali, entre aspas, ali. E por detrás disso tem o álcool, né, tem a droga, tem todos os problemas ali que a gente tem falado aí. Então, as redes sociais, justamente, ela tem relevância, ela tem um papel que está impulsionando isso aí, né, principalmente na juventude, né, através dessa ilusão, né, que então essa conscientização que nós estamos trazendo, que a nossa secretaria, ali junto com o secretário Marcelo, junto com o apoio do seu prefeito Renato, essa conscientização que por detrás disso há um problema, há um buraco, há uma situação que pode vir ocasionar dano na família, para o pai, para a mãe, né, para os filhos e etc.
Secretário Marcelo, pois não, pode complementar.
Deixa eu falar um detalhe bem importante também. Hoje nós estamos aqui porque é o Dia Nacional do Combate ao Álcool e à Droga. Só que hoje nós temos, nessa área virtual, nós temos um problema muito que está crescendo muito, está se tornando muito grande, que são o problema dos jogos eletrônicos. Perfeito. Nós já recebemos na nossa secretaria pessoas ligando, pedindo ajuda para internamento de pessoas que estão viciadas em jogos eletrônicos. Eu não sei se eu posso citar nomes de jogos ou não.
Pode.
Já ligou pessoas para nós, porque tem um ente na sua família que ele está viciado no jogo do Tigrinho. Quando eu recebi essa ligação e a pessoa falou assim comigo, eu achei até que era alguém brincando comigo, né? Algum amigo meu ligando e brincando, né? Mas, rapaz, é sério mesmo. Ligou para mim e de repente eu vi que a conversa era mais séria. E daí falou, não, o parente meu, fulano de tal, ele já gastou mais de 1 milhão em jogos do Tigrinho. Eu preciso internar ele, porque se torna uma doença.
Sem dúvida.
Se torna uma doença. Então, você vê que o álcool e a droga são mais antigos, né? E atual também. Mas os jogos eletrônicos se tornam uma doença atual e do futuro, que é de ser um cuidado muito detalhado também. Então, só para relatar esse detalhe dos jogos eletrônicos aí.
Perfeito. Da... a ludopatia, né? O pessoal que é viciado em apostas. E a gente tinha, em momentos anteriores, as máquinas caça-níqueis, né? Que Verdade. Depois foram proibidas, uhum. E houve uma fiscalização intensa. E hoje nós temos aí no ambiente, infelizmente, temos aí no ambiente virtual... E há relatos também, né, que eu já recebi, de pessoas que gostam de acompanhar esportes, porém convivem com a ludopatia e, infelizmente, nos esportes hoje está povoado de propagandas, né, de bets, de jogos, enfim. E a pessoa quer acompanhar o seu time do coração e muitas vezes se sente ali coagido porque ela convive com essa doença. Então, são casos sérios, né, secretário, Saulo?
Você vê como que é, né? O negócio é delicado,
é amplo,
né?
É bem complexo, são verdade. Situações que a gente tenta, busca, o poder público está de braços abertos, está buscando, está vendo isso como um problema, né? E está atuando, estamos atuando, né? Mas a gente conta um trabalho que nós trabalhamos com as famílias, né? Porque a família é a base da sociedade, né? Então, o poder público junto à família, nós tentando reparar todos esses danos aí que causados por essas, pelo álcool, pela droga, pela...
Eu acho bastante importante que o nosso prefeito ele se preocupa com isso. E o prefeito, o ano passado, nós conseguimos instituir que o programa Vida Nova se tornasse lei, se tornou, foi aprovado pelos vereadores, e isso é muito importante, porque o prefeito, ele está preocupado com isso, e é um prefeito que quer que se tenha retorno positivos nessa recuperação, nesse tratamento. Então, nós temos o apoio, e como já foi dito, o município de Cascavel estende a mão, ajuda de várias formas, e através dessa reportagem aqui, eu posso até dizer, você que talvez na sua casa, você que tem algum ente querido, você que tem algum familiar seu que precisa de ajuda, nós temos a possibilidade de te ajudar. Nós temos algumas estratégias para te ajudar, como uma casa terapêutica, como uma clínica especializada. É lógico que, aproveito para dizer que tudo se inicia na unidade básica de saúde, mas quando a unidade básica de saúde relata esse pedido, nós podemos abrir a vaga e direcionar essa pessoa para um tratamento em uma casa terapêutica ou na clínica especializada. Então é interesse do município de ajudar as pessoas a saírem dessa vida, a serem restauradas novamente.
Sem dúvida também, a pessoa vai se reinserir no mercado de trabalho, vai ter aí a oportunidade também de contribuir, né, com a sua família, com o município, enfim, com a sociedade como um todo, né, secretário? E quando a gente fala desse tema, é importante essa, a secretaria atuando nessas duas pontas, né? na prevenção e também auxiliando e ajudando, né, as pessoas que infelizmente já convivem com o problema, e é essa atuação também, não só do indivíduo, mas também com a família.
Isso mesmo, e é muito importante a prevenção, porque depois que a pessoa entrou nessa vida, a recuperação é muito difícil, é difícil a pessoa conseguir se libertar desse vício, do vício do álcool, da droga. Essa semana mesmo nós estávamos comentando a respeito de uma pessoa que está acolhida em uma clínica especializada, e ela relatou para nós, olha, eu tenho dificuldade, porque quando eu saio da clínica especializada, uma pessoa que já teve outros tratamentos, quando eu saio daqui, eu chego na minha família, e daí eu vejo o meu parente, o fulano de tal, o meu sobrinho, não sei quem, tal, tal, que eu chego lá, eles estão usando, estão tomando, daí fica difícil para mim, porque eu estou recém me libertando, mas eu chego lá, dou de cara com essa situação. Daí ele relatou com nós, dizendo assim, eu preciso arrumar um lugar novo para me morar, eu preciso arrumar uma casa para mim morar sozinho, para mim conseguir sair dessa vida.
Seguindo
então a família
trilho, né?
Precisa ajudar, a família é a base, tem que ajudar na recuperação, no tratamento das pessoas, da sua família, a família é a base, tem que ajudar mesmo.
E quando a gente fala de também desse tema, é a dignidade da pessoa, né, Saulo? A pessoa restaurar a sua dignidade, né?
Exatamente. A droga, a bebida, ela desconfigura, né, a pessoa. Ela tira a dignidade do homem, da mulher, do jovem, né? Nós temos o trabalho aí, a ação Resgate pela Vida, e é onde estamos atuando ali junto com a Guarda Municipal, com a Saúde, com Assistência Social, e nós vemos pessoas assim que em condições subhumanas, que submetem-se a viver numa condição assim que é deprimente. É uma situação assim que nós sempre comentamos isso, né, Marcelo, que falando, como é que uma pessoa se sujeita a essa situação, né? Mulheres, se coloca a família, mulheres grávidas. É, então a gente fala assim, não, isso aí é uma situação que, como que pode a pessoa se tornar refém daquilo ali? Né? Ela se torna ali um escravo daquela condição ali, subhumana, vamos dizer assim.
São pessoas que largam tudo na vida para viver na rua. Larga filho, larga pai, larga mãe, larga esposa para viver na rua, baseado, escorado na droga. Você vê como que é forte mesmo, né? Essa questão do álcool, da droga, né? E nós, pela Operação Resgate pela Vida, levamos isso para ajudar as pessoas que estão no estado de rua. Não se trata de tirar da rua, não se trata de uma remoção, de limpeza de rua. Não, não, não existe isso. A nossa intenção, através da Operação Resgate pela Vida, é ajudar as pessoas, tratar as pessoas, levar oportunidade às pessoas de recuperação, de reinserção no mercado de trabalho e dignidade de vida.
Secretário Marcelo, algo mais que você gostaria de salientar aqui ao ouvinte da CBN, Saulo também, fique à vontade.
Dizer que nós estamos de portas abertas. Como eu disse, a porta de entrada para uma ajuda nessa área de recuperação, de internamento, é a Unidade Básica de Saúde. Mas nós, na nossa secretaria, nós estamos de portas abertas. Toda pessoa, toda a família que precisar de uma ajuda, de uma orientação, nós estamos ali de portas abertas para ajudar. O município, o prefeito Renato Silva, está de mão estendidas para ajudar a população de Cascavel na recuperação, no tratamento dessas pessoas que precisam de ajuda.
Saulo, logo mais, fique à vontade.
Como o secretário bem disse, né, estamos ali no bairro Brás Madeira, região norte, né, de portas abertas para ouvir, para orientar, ali na rua Clementino Miranda, 788. Estamos ali, né? Tem toda uma equipe de pessoas capacitadas, o corpo técnico preparado para isso, né? E claro que nós não trabalhamos sozinhos, né? É um conjunto de forças, né? Como a saúde, como a segurança, a assistência social. Então é um grupo, é um time do governo que está empenhado em ajudar e está disposto nessa dedicação em reparar, em prevenir, né? E estamos vendo resultados positivos aí na nossa sociedade.
Saulo, muito obrigado pela vinda aqui à CBN, satisfação. E agradecendo também o secretário Marcelo, muito obrigado.
Obrigado, Alexandre, Deus abençoe você, Deus abençoe todos os ouvintes da Rádio CBN.